Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1 ao 10, diz assim o texto. Certo dia Jesus estava na praia. Querido, presta atenção, praia de Deus, viu? Porque Jesus estava na praia, então praia de Deus. Certo dia Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu dois barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as suas redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. Então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam do outro barco, os companheiros que estavam no outro barco, a fim que viessem ajudá-los. E eles foram e encheram os dois barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram admirados. Pai, Deus Todo-Poderoso, nós oramos nessa noite, pedimos a tua graça, teu amor, Deus, e oramos para que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos espirituais, para ouvir a tua palavra, que a tua palavra essa noite, ela possa vir, Senhor, e ser rema em nossas vidas, Deus. Fala comigo, fala com os meus irmãos, fala conosco essa noite, Senhor. É o que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, existe um ditado popular que diz o seguinte: às vezes na vida é preciso dar um passo para trás para dar dois passos para frente. Eu gosto de usar uma outra frase, que inclusive eu falo muito quando ensino sobre finanças, que é: para você dar um salto, você precisa dar uma agachadinha. E não é fácil fazer isso, dar uma agachadinha para você dar um salto, mas é preciso. E na vida muitas vezes é dessa forma. E lendo esse texto, é o que eu quero compartilhar com vocês essa noite, e para quem gosta de um título numa mensagem, é como transformar os nossos fracassos de 2017 em sucesso em 2018. Semana passada eu preguei aqui como guardar, como cuidar, como proteger aquilo que conquistamos. Foi o que falei a semana passada, das conquistas que nós tivemos no ano de 2017, e foram muitas, amém? Como preservar, como guardar isso? Hoje eu quero falar como mudar situações que foram de fracasso no ano que passou, para que isso seja sucesso no ano de 2018. Como fazer isso? O texto que nós lemos aqui, ele mostra duas pescarias. A primeira pescaria foi um fracasso. Os três homens saíram para pescar, e eles pescaram a noite toda e não conseguiram pegar nada. E a Bíblia fala que no outro dia, pela manhã, eles já estavam lavando as redes. Já tinha encerrado o período deles de pescaria. E eles estavam ali lavando as redes. Jesus entra no barco. Grave isso. Jesus entra no barco e se afasta da multidão para pregar o evangelho. E Jesus ali começa a pregar dentro do barco para aquela grande multidão que estava na areia da praia. Jesus usa aquele barco como púlpito. E depois de Jesus pregar essa palavra, Jesus dá uma instrução para esses três homens, Pedro, Tiago, e diz assim: olha, vamos de novo pescar, mas eu quero que agora a gente vá para um lugar bem fundo. E aí aqueles homens dizem: olha, Senhor, nós tentamos pescar a noite toda, não pegamos nada, foi um fracasso tudo que nós tentamos até agora. Mas debaixo da palavra de Jesus, eles vão. E quando eles vão pescar, a Bíblia fala, o texto que nós lemos, que eles pegaram tantos peixes, que eles tiveram que pedir ajuda a um outro barco. Não só isso, não só pediram ajuda para outro barco, como a pescaria foi tão grande, o sucesso foi tão grande, que eles tiveram que quase que o barco afundou. Os dois barcos quase afundaram de tanto peixe. Agora, o que aconteceu? Eles foram para um outro lago? Era outro barco? O que aconteceu que na primeira pescaria foi um fracasso total, frustração total, tempo perdido, dinheiro perdido, esforço, energia perdida, tudo. E na segunda pescaria, não, foi um sucesso total, a ponto deles terem que pedir ajuda para outro barco. O que esses homens fizeram? O que aconteceu? Qual foi a mudança da primeira pescaria para a segunda pescaria? Os nossos aparentes fracassos, na realidade, muitas vezes são lições ou experiências que vão determinar as nossas vitórias do futuro, amém? E esses homens aqui, eles nos ensinam, esse texto aqui nos ensina muitas coisas, e são essas coisas que eu quero partilhar com vocês essa noite, para que você também possa usar o que esses homens usaram na sua vida, no seu ministério, no seu trabalho, na sua empresa, nos seus negócios, e em tudo que você fizer, naquilo que você teve fracasso no ano de 2017, para que você tenha sucesso no ano de 2018, amém? Porque a Bíblia fala, houve duas pescarias, no mesmo, a diferença de pouco tempo, eles haviam chegado da primeira, estavam apenas lavando as redes, e eles já voltaram a pescar, e tiveram um grande sucesso. Por quê? Qual a diferença? O que aconteceu? E eu quero, essa noite, em cima desse texto, compartilhar algumas coisas, que eu creio que são importantíssimas, para as nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida, para você ter êxito e sucesso em tudo que você fizer em 2018. Amém? E a primeira coisa que eu observo nesse texto, a primeira coisa que acontece aqui nesse texto, da diferença da primeira pescaria, que foi um fracasso, para a segunda pescaria, que foi um sucesso, e você há de concordar comigo que realmente foi um sucesso. O primeiro, eles voltaram sem nada. Na segunda, era tanto peixe que tiveram que pedir ajuda para outro barco ajudá-los. Primeira coisa que eu percebo nesse texto, a primeira coisa que eu vejo e que eu tiro como lição para a minha vida, e você precisa tirar lição para a sua vida, é a presença de Jesus. A grande diferença aqui da primeira pescaria e da segunda pescaria não foi o barco, não foi os homens, eram os três homens que estavam ali, eram os mesmos três da primeira, os mesmos três da segunda, não foi o lago, não foi nada disso, não foi nenhuma ali experiência nova, não foi nem ali uma revelação, não foi nada diferente. O que teve de diferente da primeira para a segunda pescaria foi a presença de Jesus, e isso é determinante nas nossas vidas. A diferença entre o fracasso e o sucesso foi, não foi o lago, não foram as redes, não foi o barco, não foram os pescadores, e sim foi Jesus, porque ele, a presença dele fez total diferença para aqueles homens começarem a ter sucesso. Sabe, querido, e para o ano de 2018, e nós estamos no começo de um ano, e normalmente quando começamos um ano, fazemos as nossas metas, colocamos nossos alvos, fazemos as listinhas de desejos e de coisas que nós queremos, tanto na área material quanto na área espiritual, e eu acho isso extremamente positivo, e eu inclusive faço as minhas listinhas de metas e alvos que eu preciso alcançar. Você já fez a sua, amém? Já fez a sua ou não? Se não fez, faça, irmão. É importante você escrever onde você quer chegar quando acabar o ano. O que você quer ter na área material, na área espiritual, na sua família. E é importante ter isso. Agora, Mais do que você ter a sua lista, que é muito bom, é importante você atrair a presença de Deus para dentro da sua lista. Você atrair a presença de Deus para todas aquelas decisões ou para tudo aquilo que você precisa fazer durante o ano. Porque eu paro para analisar algumas coisas e eu gosto muito de uma outra passagem no livro de Mateus que fala quando Jesus acalma aquela tempestade. Você conhece a história? Jesus está no barco com seus discípulos e de repente vem uma tempestade muito grande. E os discípulos ali ficam apavorados, dizendo, né, o barco vai afundar, Jesus, salva a gente aqui, porque nós vamos morrer. E a Bíblia fala que Jesus dormia no barco. E quando Jesus acorda, eles acordam Jesus ali desesperado, chamando, Senhor, salva-nos. Jesus acorda, olha para eles e diz, aonde está a vossa fé? Aonde está a fé de vocês? E ali há um ensino poderoso da parte de Deus. Quando Jesus faz essa pergunta, querido, eu imagino que Jesus está perguntando para esses discípulos, porque eram homens, não eram iniciantes, eram homens que conhecem de pescaria, eram homens que conhecem, provavelmente já passaram por outras tempestades, eram homens que estavam acostumados com o mar agitado, não era qualquer um, eram pessoas experientes, mas Jesus olha para eles e diz, aonde está a vossa fé? Eu creio quando Jesus pergunta, aonde está a vossa fé? Ele está mandando uma mensagem dizendo, a fé de vocês está no barco? A fé de vocês está no conhecimento que vocês possuem? Sobre mar, sobre tempestades? A fé de vocês está onde? Está no braço? Está no conhecimento humano? Então vocês vão afundar. Então vocês vão se dar mal. Mas se a fé de vocês está em mim, em Jesus, então vocês vão ter sucesso. E aqui é a mesma coisa, querido. Esses homens aqui não eram homens inexperientes, não eram homens que estavam fazendo a primeira pescaria. Eu não entendo nada de pescaria, nada. Tenho dificuldade até para pôr a isca no anzol. Quando eu vou pescar, eu vou naqueles pesque-pague, que tem muito peixe. Eu já perguntei, tem muito peixe nesse tanque? Tem. A gente pega até sem isca? Pega, né? Foi um pesque-pague um dia que a gente jogou assim o anzol, até sem isca assim, pegou o peixe pelas costas assim, o anzol. Então é desse tipo de pesque-pague que eu gosto de ir, né? Porque eu não entendo nada de pescaria. Então, esses homens aqui não, eles entendiam muito sobre o assunto, mas eles haviam pescado a noite toda e não pegaram nada, trabalharam a noite toda e não conseguiram nada. Foi frustrante, foi um fracasso. Mas quando Jesus entra no barco, a presença de Deus entra naquele barco, tudo muda. E isso é importante eu e você entendermos. Porque por mais que você tenha conhecimento, por mais que você seja inteligente, por mais que você tenha conhecimento de toda a situação, isso não é suficiente se Jesus não estiver no barco da sua vida. Muitas vezes colocamos, e isso é muito importante, você ter conhecimento, ter habilidade, se aprofundar naquela situação, claro que é muito importante isso, é muito importante, porém, se não tiver a presença de Deus, se não tiver Jesus, nada disso adianta. Precisa sim ter o conhecimento, precisa ter investimento, precisa ter dedicação da nossa parte, mas não podemos esquecer de chamar Jesus, a presença dele para dentro do barco da nossa vida, daquilo que queremos fazer, das decisões que queremos tomar. Então, quando Jesus está no barco, querido, ele elimina, ele transforma um aparente fracasso em vitórias bem consolidadas. E foi isso que aconteceu nessa situação. Um outro exemplo, eu gosto de usar muito o texto de quando Jesus, ele opera aquele milagre no casamento, transformando a água em vinho. Eu gosto de usar muito aquele texto para quando eu vou celebrar algum casamento. Mas algo que eu fico sempre imaginando e sempre eu gosto de falar nas celebrações dos casamentos que eu faço é: por que Jesus pôde fazer aquele milagre? Por que Jesus pôde transformar a água em vinho? E ali foi o primeiro milagre de Jesus, e ele já fez num casamento. Por que ele pôde fazer aquele milagre? Porque ele foi convidado para estar naquele casamento. Ele só pôde fazer o milagre porque ele foi convidado para estar ali. Porque se ele não tivesse sido convidado para estar naquele casamento, ele não poderia ter feito aquele milagre. E muitas vezes é isso que acontece conosco. Queremos um milagre, queremos ter sucesso, queremos ter vitória, mas não convidamos Jesus para entrar no nosso barco. Não convidamos Jesus para fazer parte das nossas decisões. Não convidamos Jesus para fazer parte do nosso casamento. Não convidamos Jesus para fazer parte da nossa família. Não convidamos Jesus para fazer parte das nossas decisões. Não convidamos Jesus para ser sócio da nossa empresa. Não convidamos Jesus para ser sócio ou sócio majoritário daquilo que estamos fazendo. Não convidamos Jesus para participar da escolha daquilo que queremos fazer. Não convidamos Jesus para fazer escolha juntamente conosco se mudamos de trabalho, de emprego, de cidade, de igreja ou de do que for. Não o convidamos. Simplesmente tomamos decisões achando que temos todo o conhecimento. E aí vem o fracasso. Porque não basta ter conhecimento, precisa ter Jesus. Jesus precisa participar. Amém? Jesus só pôde fazer aquele milagre porque ele foi convidado para estar naquele casamento. Em João capítulo 15, versículo 5 diz: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Nada, queridos. Nada. Não importa o grau de intelectual que você tenha, não importa aonde você está, a posição que você estiver, nada nós podemos fazer sem Jesus, ou sem a presença dele. Por isso, a vida de oração é o maior segredo para você transformar fracassos em vitórias. É uma vida de oração, é uma vida de devocional com Deus. E por isso que nós já iniciamos, a partir de 1º de fevereiro, um grande jejum com toda a igreja. Não é para alguns, não é só para os pastores, para os líderes. É com toda a igreja. Você está convidado, você está convocado a fazer parte disso. Por que, pastor, tudo isso? Porque nós queremos ver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nós e através de nós. Somos extremamente gratos, rendemos palavras de gratidão todos os domingos em todas as reuniões, mas nós queremos mais, porque Ele tem mais para nós. Mas eu preciso me preparar melhor, eu preciso então me consagrar mais, eu preciso jejuar mais, eu preciso orar mais. Por isso, separe neste ano tempo a sós com Deus. Aproveite, coloque nas suas metas aí: eu vou orar 5 minutos por dia, eu vou orar 10 minutos por dia, eu vou orar 20 minutos por dia. Porque oração, querido, é muito semelhante a como guardar dinheiro. Você falar para alguém que não guarda dinheiro, está devendo, está todo enrolado, falar para ele guardar 20% do que ele ganha, que é algo, é uma instrução bíblica, que nós temos o exemplo bíblico que José nos dá, é uma loucura, não tem como fazer isso. Como? Eu não consigo nem pagar minhas contas, como que eu vou guardar 20% do que eu ganho? Isso é muito semelhante você pedir para alguém orar uma hora por dia, sendo que a pessoa não consegue orar 5 minutos. Então eu sempre falo o seguinte, e não se escandalize com o paralelo que eu estou fazendo: guardar dinheiro e oração, o começo é muito semelhante. Você nunca orou? Começa orando 5 minutos por dia. 5, relógio, marcado. 5 minutos, todo dia, disciplina. Das 7 às 7:05, das 8 às 8:05, enfim. O horário das 5 horas da manhã às 5:05 da manhã. 5 minutos por dia, todos os dias. Com o tempo, aumente para 10. Com o tempo, você vai passar para 15. Com o tempo, para 20. E dali um tempo, você está orando uma hora e parece que é muito pouco. Porque vira um hábito, um estilo de vida. Como guardar dinheiro também. Começa guardando R$50 por mês. Comece guardando, faça lá, né? Os mais antigos, lembra da caderneta de poupança? Hoje nem se fala mais quase nisso, mas guarda lá R$50 na poupança, guarda R$50 na sua casa, enfim, dentro de algum lugar, mas começa a criar essa disciplina. É impossível você ter uma vida de vitória se você não tiver uma vida de oração. Se você tiver uma vida de oração, você vai ter uma vida de vitória. O sucesso, ele será decorrente na sua vida. Todos os dias você vai, nós enfrentamos batalhas, e são as orações que nos sustentam de pé. E é isso em todas as áreas. Por isso, tenha tempo a sós com Deus. Comece a fazer isso como hábito para você. Sobre o jejum do dia 1 de fevereiro ao dia 9, faça o que você nunca fez antes. Ah, pastor, no máximo que eu consegui até hoje foi ficar um dia sem assistir televisão. Então faz dois, mas isso não é jejum, tá? Ah, pastor, o máximo que eu consegui até hoje foi ficar 2 horas sem WhatsApp. Então faça 4 horas sem WhatsApp, mas isso não é jejum também, sabia? Ah, pastor, eu vou sacrificar o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, a televisão, o seriado, o videogame. Isso não é jejum, queridos. Poxa, pastor, mas o que é isso? Claro, você está abrindo mão de algo que com certeza vai sobrar mais tempo para você se dedicar a Deus. Eu lembro que teve um período que eu adotei para ler enquanto eu iria assistir o seriado. Eu gosto muito de assistir alguns seriados, mas eu falei, eu vou abrir mão então do seriado, e cada tempo que eu iria assistir um seriado, então eu vou ler a Bíblia. Eu vou compensar, eu vou ler a Bíblia. Olha, hoje eu iria assistir tal série, ou 1 ou 2 episódios, então eu demoraria 1 hora e meia, então eu vou 1 hora e meia de leitura bíblica. Ah, hoje demoraria 4 horas esse episódio, eu vou ler 4 horas a Bíblia. Compense, mas não era jejum. Ah, estou jejuando seriado, isso não é jejum. Estou jejuando WhatsApp, isso não é jejum. Faça algo que você nunca fez. Você ficou um dia com o jejum total, só tomando água? Faça 2. Fez 2, faça 3. Fez 5, faça 6. Faça algo que você nunca fez. Se prepare para isso. Ô, pastor, quando eu jejuo dói a cabeça. É claro que vai doer a cabeça. Primeiro dia vai doer a cabeça, segundo dia vai doer também, o terceiro. Depois do terceiro você já começa a se acostumar. Mas os primeiros 3 dias são realmente bem difíceis. É claro, não faça se você tem alguma restrição alimentar, está grávida ou está passando por algum tratamento médico. É importante você buscar conselhos sobre isso. Mas se prepare. Comece já a orar e falar o que eu vou sacrificar, qual vai ser o período que eu vou fazer de jejum. Amém? Porque você vai ver, vai receber e vai ter o sobrenatural de Deus na sua vida. Segundo passo que nós aprendemos aqui nesse texto. Primeira coisa foi a presença de Jesus no barco. O segundo passo aqui que nós aprendemos com esses homens, que na primeira vez eles foram um fracasso e na segunda tiveram uma vitória, foram abençoados. O que eles praticaram, o que eles fizeram? Segundo passo e a segunda instrução que eu tiro desse texto é: eles obedeceram à direção de Deus. Oh, queridos, seria fácil falar que é fácil obedecer à direção de Deus, mas não é fácil obedecer à direção de Deus, porque muitas vezes a direção de Deus vai contra aquilo que nós queremos ou que nós desejamos. Quando os discípulos saíram para a segunda pescaria, saíram na direção que eles conheciam? Não, saíram na direção que foi dada por Jesus. Lucas capítulo 5, versículo 4 diz: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Ei, se Jesus está na direção da sua vida, não há como você fracassar. Deixa eu dizer algo para você, e que isso fique gravado no seu coração: Jesus não patrocina fracasso de ninguém. Se os fracassos acontecem nas nossas vidas, são por erros e decisões nossas. Jesus não patrocina fracasso de ninguém. Agora, Jesus mandou Pedro se afastar da praia, sabe por quê? Sabe por que Jesus falou: olha, Pedro, então vamos nos afastar aqui da praia, vamos para um lugar bem profundo? E eu fico imaginando que aqui Jesus está querendo ensinar outras coisas para eles e para nós aqui. Porque se eles ficassem no raso, o milagre também ia acontecer, eu acredito, eles iam pegar. Mas no raso, e é onde normalmente fica a nossa mediocridade. No raso, eles iam ficar olhando e dizendo assim: não, mas aqui não tem, eu estou enxergando ali já o fundo, não tem peixe aqui. Não, ali também não tem. Então Jesus teve que tirar eles daquela cena. E muitas vezes é isso que Deus faz conosco, porque nós estamos olhando só o que está ao nosso redor. Não, mas ali não tem como, ali não tem, não cabe. Você pega teu orçamento, você pega teu salário, aí você fala assim: não cabe, não cabe dentro do meu salário isso que Jesus prometeu para mim. Não cabe o que Jesus falou que eu iria fazer dentro do meu salário. Jesus falou que ia ter um carro, não cabe. Jesus falou que ia ter uma casa, não cabe. Jesus falou que eu teria uma vida bem sucedida, não cabe. Porque a gente está olhando só para o raso. Aí muitas vezes Jesus fala: sai daí, vem para o profundo, porque aqui eu consigo trabalhar com você, aqui eu consigo fazer você enxergar coisas que ali você não vai conseguir enxergar. E eu creio que Jesus estava ensinando algo para esses homens aqui, dizendo: eu vou tirar vocês do raso, porque aqui vocês vão ficar só olhando o que está ao redor de vocês, e eu vou levar vocês para um lugar bem fundo. Jesus quer que eu e você saia do raso, da incredulidade, e vá para o mais profundo do sobrenatural de Deus. Amém? Saia da margem. Não aceite uma vida rasa. Não aceite ser um homem raso, uma mulher rasa, com relação à fé, com relação às coisas espirituais. Não espere colher aquilo que você não plantou. Não espere colher aquilo que você não plantou. Tem gente orando e clamando para Deus abrir portas, fazer milagres, para colher coisas que não foram plantadas. Quer viver algo novo? Faça algo novo. Quer viver algo diferente? Faça algo diferente. Amém, queridos? Terceiro passo. Antes do terceiro passo, eu gosto de uma frase muito boa do Kenneth Hagin, que ele diz assim: enquanto Satanás puder manter você na incredulidade, ou o segurar na arena da razão, ele o chicoteará em cada batalha. Mas se você o prender na arena da fé e do Espírito Santo, você o chicoteará todas as vezes. Amém? Que isso seja uma verdade para a minha vida e para a sua vida também. Terceiro passo que nós aprendemos aqui nesse texto, que começou inicialmente com um fracasso e terminaram com uma grande vitória. Terceira coisa que eu aprendo aqui, para os meus fracassos de 2017, 2016 e os anos que se passaram, também virarem em vitória no ano de 2018. Algo que não é fácil, não é simples, mas o que eles fizeram foi: se preciso for, tente mais uma vez aquilo que você tentou uma vez e deu errado. Para vencermos os aparentes fracassos, precisamos ter persistência. Mateus capítulo 24, 13 diz: mas aquele que preservar até o fim será salvo. Se Pedro tivesse duvidado, Senhor, não dá, contestado, reclamado, se Pedro tivesse tentado convencer Jesus: Jesus, você está errado, não tem como, a gente passou a noite inteira, não tem peixe, a maré não está para peixe. Não, Jesus, você não sabe, você não conhece isso, nós conhecemos. Se ele tivesse passado a noite tentando argumentar com Jesus, ele teria perdido o milagre. E é isso que muitas vezes acontece conosco. Deus nos dá uma direção, nós não obedecemos. E aí passamos dias, meses ou horas tentando convencer Deus que ele estava errado, ou que ele está errado, porque estamos lá naquele raso ainda. Mas Pedro disse: mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos. Mas aí ele diz algo que é profundo. Ele diz: mas sobre a tua palavra nós lançaremos as redes. Sobre a tua palavra, Jesus. E Pedro, ele ficou um especialista nisso, porque tempos depois, conhecemos a história, quando Jesus está andando sobre as águas, e os discípulos olham e falam, é um fantasma, ficaram todos assustados, Jesus disse, não sou eu, e Pedro fala, Senhor, se és tu, manda ir ter contigo, e Jesus diz o quê? Vem Pedro, e Pedro foi, e andou sobre as águas, andou, mas Pedro andou também sobre a palavra de Jesus, e foi aqui, sobre a tua palavra eu lançarei as redes, sobre a tua palavra Jesus, ele creu, então ele andou sobre as águas, sabe queridos, é isso que eu e você precisamos fazer, andar sobre a palavra de Deus, a palavra de Deus fala que, ela é lâmpada para os nossos pés, e luz para o nosso caminho, assim é a Bíblia. Às vezes eu converso com algumas pessoas que dizem assim, ah pastor, eu não tenho promessas sobre a minha vida, eu não tenho palavras liberadas sobre a minha vida, eu vou em vigília, eu vou atrás de profeta, e eu nunca sou revelado. Aí eu falo, bom, pode ser que você foi atrás em vigília, profeta, enfim, e você nunca foi revelado como você está dizendo. Mas, então você também nunca leu a palavra de Deus, nunca leu a Bíblia. Como assim? Queridos, a Bíblia fechada é somente um livro, aberta é um livro de promessas para a minha vida e para a sua vida. E se eu e você tivermos intimidade com a palavra de Deus, com a Bíblia, é um livro repleto de palavras e de promessas que eu e você podemos tomar posse e aí andar sobre a palavra, sobre aquilo que Jesus está dizendo, sobre aquilo que Deus está dizendo. O que ele diz sobre a minha família, sobre a sua família? Ele diz em Gênesis capítulo 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é uma promessa, querido, que eu peguei para a minha vida quando eu me converti. Quando eu conheci Jesus, eu estava lendo a Bíblia e estava lá que em Deus, em Jesus, seríamos benditas todas as famílias da terra. E eu falei, mas a minha família não é bendita. Meu casamento está destruído, meu casamento está todo arrebentado. Mas aqui a Bíblia está dizendo que em Jesus, em Deus, todas as famílias seriam bem-sucedidas. Os meus filhos. Então, sabe o que aconteceu? Eu tomei posse daquela palavra. Ninguém chegou e colocou a mão na minha cabeça. Ninguém chegou, ó, eis que te digo, meu filho. Não, eu tomei posse da palavra de Deus. E eu falei, se a Bíblia diz que em Deus a minha família vai ser bendita, então os meus filhos também serão, o meu casamento. E eu tomei posse daquela palavra para a minha vida. E assim tantas outras palavras que tem na Bíblia. Então, faça isso. Se preciso for, querido, tente outra vez, mas agora da forma certa e do jeito certo. Aliás, eu sempre conto algo quando eu ensino sobre finanças. Eu sempre gosto de usar uma ilustração dizendo o seguinte: toda grande decisão que nós tomamos na nossa vida, ou toda grande decisão que você for tomar na sua vida, sempre lembre o seguinte, isso tem sido algo que eu tenho adotado para a minha vida, porque eu já fui um dia um cabeção. Cabeção é aquele que quer ser o cabeça da família, mas na verdade é um cabeção. Eu lembro que eu chegava para minha esposa e eu falava assim para ela, Adriana, eu estou querendo comprar um carro. Ah, é qual carro? Ah, tal carro, assim, assim, assado. Até lá, vamos pensar, vamos ver e tal, ver nossas finanças, conhecer se dá, se esse carro é bom também ou não. No outro dia eu aparecia com o carro em casa. Até eu falava, mas você falou para mim ontem. Eu falei, pois é, mas enquanto eu falava para você que eu estava pensando em comprar, eu já tinha comprado. Só não tinha dado tempo de buscar o carro ainda. E era dessa forma que eu agia. E aí eu lembro que ela olhava e falava, não gostei, vai dar errado. E aí, irmão, não tem, né? É batata. A mulher falou que vai dar errado, não insiste, irmão, nem tenta outra vez que vai dar errado mesmo. Mas eu sempre digo o seguinte, algo importante, aprenda isso essa noite: toda grande decisão que você for tomar na sua vida, toda mudança, cidade, emprego, trabalho, toda grande mudança da sua vida, comprar algo, investir em algo, fazer algo, primeira coisa, fale com sua esposa. Ainda que você é o cabeça da casa, ainda que você é o cabeça da sua família, você homem, estou falando para você, Você é o cabeça, mas tem um corpo, essa cabeça. Tem um pescoço, e o pescoço é a mulher, né? E aí é o pescoço que leva a cabeça. Brincando. Mas a primeira coisa, converse com a sua esposa. Primeira coisa, toda grande decisão sua, converse com ela. Conversou com a sua esposa, ela sente paz. Explicou a situação. Orou junto, trouxe paz ao coração. Continua o processo. Agora, amados e queridos irmãos, e eu vou falar com você, meu querido e amado irmão, agora. Nós, homens, nós temos o poder, se nós quisermos, de manipular situações para convencer as nossas esposas daquilo que nós queremos. Também temos. Induzimos muitas vezes. Não faça isso, seja sincero. Compartilhe as coisas boas e as coisas ruins que aquela mudança poderia trazer para sua vida, para sua casa e para sua família. Mas então vamos lá, primeira coisa, consulte a sua esposa. A esposa está contigo, sentiu de Deus, segue em frente. Procure um especialista naquela área. Alguém que passou por aquilo, alguém que já fez aquilo que você quer fazer. Alguém que tem experiência naquela área. Terceira coisa, busque a direção de Deus. Ore, jejue, se preciso for. Um mês, uma semana, um dia. Não faça algo no desespero. Comigo, eu sempre tenho algo que eu uso para minha casa, para minha família, inclusive aqui na igreja, quando vem me pedir alguma coisa. Todo mundo que vem no desespero pedir algo para mim, a resposta é não. Não, pastor, eu preciso que você me diga agora. É não. Pai, eu quero sair, o filho. Pai, eu quero sair, mas é. Não. Calma, deixa eu entender o que você quer fazer primeiro. Toda resposta que é na pressa, que é no sufoco, é não. Comigo funciona, eu tenho pelo menos errado menos com isso. Mas vamos lá. Busque Deus. Terceira coisa, né? Busque Deus. Ore, jejue. Quarta coisa. Busque cobertura espiritual. Peça oração para o seu líder de célula. Peça oração para quem cobre a sua vida. Peça oração para pessoas que você confia, para que eles orem com você. Olha, ora comigo aqui, estou querendo tomar essa decisão, fazer essa mudança, fazer isso, fazer aquilo outro. Ora comigo, se você sentir algo da parte de Deus, me aconselhe. Pastor, se eu fizer todas essas etapas, então quer dizer que eu não vou errar, que vai dar 100% certo? Não necessariamente. Mesmo você fazendo tudo isso, ainda pode ocorrer erros, pode ainda dar errado. Porém, a probabilidade ela é bem menor do que simplesmente você ir e fazer aquilo. O salmista fala no Salmo 37, versículo 5. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Faça a sua lista para esse ano, daquilo que você precisa fazer. E depois que você fizer a sua lista, se preciso for, tente outra vez, ou tente mais uma vez, agora, da forma certa e do jeito certo. Esses homens aqui começaram com um grande fracasso, mas eles terminaram com uma grande vitória na vida deles, porque eles tiveram que mudar o processo do que eles fizeram as coisas da primeira vez, da segunda vez. Faça a sua lista daquilo que você quer, daquilo que você deseja, ore sobre isso, chame a existência, aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. Tiago capítulo 1, versículo 17 diz assim: tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu, e ele não muda. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu. Querido, a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável para a minha e para a sua vida. Ele tentou de novo, mas agora sobre a palavra de Deus. Ele tentou de novo sobre a palavra de Jesus e foi vitorioso. E eu aprendo isso na Bíblia de outras formas também. Pessoas que talvez tentaram coisas e deram errados da primeira vez, mas tentaram a segunda de uma forma diferente e conseguiram. Nós temos o profeta, e eu queria já convidar você a ficar em pé para nós concluirmos. Temos a ceia ainda para participar essa noite. O profeta Eliseu, quando ele cura o filho da sunamita, você lembra da história? A Bíblia fala que essa mulher constrói um quartinho para ele. Tempos depois, ele, um dia, se hospedando na casa dela, libera uma palavra para ela, e essa palavra é que ela teria um filho. Tempo depois, ela tem esse filho nasce, mas cresce, um dia acaba ficando doente e morre. Quando ele morre, ela manda o chamar, vai até ele, busca ele e vem. Quando ele chega, ele vê a criança morta, o que ele faz? Deita sobre a criança. Está lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Ele deita sobre aquela criança, olho no olho, nariz com nariz, boca com boca, mãos com mãos, e ele ora sobre aquela criança, profetiza vida sobre ela. Mas a Bíblia diz que nada aconteceu. Mas a Bíblia fala que esse homem se levanta e ele anda de um lado para o outro. Eu fico imaginando esse andar de um lado para o outro, é o estado talvez de desespero que ele estava passando, o profeta. Eu tentei, não deu certo. E agora, o que eu faço? Mas eu creio que esse homem, ele foi buscar Deus novamente. E Deus diz a mesma coisa para ele: faça o que você já havia feito da primeira vez. E ele vai e faz novamente da mesma forma que ele havia feito da primeira vez. E agora o menino ressuscita. E tem um grande milagre. Sabe, queridos, mesmo que você tenha fracassado pela primeira vez, não desista, continue insistindo, continue perseverando, continue buscando. Talvez você ingressou em algo o ano que passou e parou, começou uma faculdade, parou. Não desista, comece, retome, busque a direção de Deus para a sua vida. Talvez você abriu uma célula e essa célula fechou, e agora você está traumatizado, não quer saber sobre isso. Tente outra vez. Talvez você abriu sua casa para receber uma célula, se frustrou com tanto de gente vindo na sua casa, criança correndo na sua casa, quebrando coisas da sua sala. Você se frustrou. Tente outra vez. Ingressou no ministério, parou. Tente outra vez. Peça a ajuda de Jesus e tente de novo. E eu tenho certeza que você vai alcançar os seus objetivos. Você vai ter sucesso nas suas decisões. Lembre-se, a palavra fala que em Cristo nós somos mais que vencedores. E eu concluo essa noite a minha palavra dizendo a você: quer ter um ano de sucesso? Quer que 2018 seja um ano de sucesso na sua vida, na sua empresa, nos seus negócios, no seu trabalho, na sua vida material, na sua vida espiritual, no seu ministério? Aonde você está, quer ter sucesso? Convide Jesus para fazer parte. Convide Jesus para entrar no barco da sua vida. Obedeça à direção que Ele der a você. Obedeça aquilo que Ele tem falado ao seu coração. E você pode ter certeza que se da primeira vez as redes voltaram vazias, esse ano as redes vão voltar cheias. Porque o milagre de Deus virá sobre a sua vida. Pela fé, aplique fé naquilo que você quer fazer. Eu quero orar com você essa noite. Eu quero que você possa apresentar a Deus nesse momento. Se você estiver em família, quiser fazer isso, quiser fazer individualmente, quais foram os seus fracassos no ano de 2017? Quais foram os seus fracassos, talvez, nos anos que se passaram? Apresente isso diante de Deus em oração nessa hora. Se você quiser fazer isso em família, quiser fazer isso individualmente, quero que você comece o ano dizendo: Deus, realmente eu falhei com isso. Seja sincero. Realmente eu falhei nessa situação, falhei nesse processo. Realmente eu falhei nessa situação. Realmente eu falhei nessa conduta. A grande fé advém de grandes batalhas. Grandes testemunhos são resultados de grandes provas. Grandes triunfos só podem vir com grandes sofrimentos. Mas apresente a Deus as suas frustrações. Apresente a Deus talvez áreas da sua vida que você não foi bem sucedido. Apresente agora o Senhor, fale com Ele. Enquanto o ministério de louvor vai cantar essa canção, eu quero que todos nós possamos apresentar diante de Deus: Deus, a minha primeira pescaria nessa área não foi certa, não deu certo. Talvez foi na sua vida sentimental, talvez foi na sua vida espiritual, talvez foi na sua vida financeira, talvez foi na sua vida profissional. Apresente para o Senhor a sua vida. Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus, nós apresentamos as nossas vidas diante de Ti. Pai, pedimos a Tua graça, Teu amor, Seu cuidado sobre as nossas vidas. Deus, assim como foi com esses homens, Pai, Pedro, Senhor, Tiago e João, Senhor, esses homens que fracassaram, Senhor, na primeira pescaria, Deus, seja assim conosco também nas áreas que fracassamos e falhamos, Senhor, no ano de 2017. Pai, para isso queremos, Pai, ter a Tua presença em todas as nossas decisões. Queremos obedecer a Sua direção, Pai, e se preciso for, se necessário for, Pai, queremos tentar de novo, queremos fazer outra vez, Pai. Mas Deus, ajuda-nos, Pai, ajuda-nos, Senhor, a vencer as nossas limitações, os nossos medos, Pai. Tudo nós colocamos em Tuas mãos, Pai. E assim como Pedro fez, Pai, dizendo: Deus, tentamos de todas as formas, não conseguimos, mas pela Tua palavra, Senhor, pela Tua palavra, nós iremos e faremos de novo. Que assim seja nas nossas vidas, Pai. Que assim seja na minha vida, que assim seja na vida dos meus irmãos. E que o ano de 2018, Senhor, possa ser um ano de muito sucesso, de muitas vitórias, Senhor, e de muitos milagres da Tua parte sobre nós. É o que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Se você recebe essa palavra, você pode dar um forte aplauso a Jesus. Aleluia.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.